Retornamos com o programa Semeando a Boa Nova. Deixamos no ar, antes do intervalo, a pergunta ao Mário. Se algumas religiões têm missas e cultos especiais no dia e noite de Natal. E se os espíritas também reverenciam esta data.
Sabe, Valdir, sem dúvida é conhecido de todos nós os cultos que as respeitáveis religiões cristãs têm nesse dia, né? E é uma coisa interessante, porque é a forma que cada uma delas reverencia, homenageia e cultiva nos seus corações as mensagens do Evangelho. Todas são muito dignas, muito louváveis. Mas a doutrina espírita, nas práticas espíritas, nós não temos no dia de Natal nenhuma comemoração padronizada específica. Ao contrário, não só no dia de Natal, nós não temos em nenhum momento na casa espírita cultos padronizados, imagens, símbolos, liturgias de qualquer natureza. A doutrina espírita procura revivenciar os ensinamentos de Jesus na sua mais profunda pureza, na sua mais profunda simplicidade, exemplificando o que ele ensinou para nós quando ele dizia: em espírito e verdade. No início do programa, o Hélio nos falava da libertação que Jesus trouxe aos conceitos religiosos da sua época, libertando as pessoas, fazendo as pessoas entenderem que a verdadeira religião, culto, estava na intimidade do seu coração. E assim é para nós o dia de Natal. Claro que se nós não temos nada padronizado, não temos nada definido como um culto, porque a nossa concepção de essência, a nossa concepção de vibração, de intimidade, de verdade, mostra que não precisamos ter ritos definidos, né? O que nós procuramos recomendar é que os grupos, seja um grupo familiar, seja na reunião de uma família no lar, seja muitas vezes na própria casa espírita, né? Que neste dia haja um recolhimento em algum momento e se faça um culto do Evangelho, se faça uma prece. Nós conhecemos várias famílias que na noite de Natal reúnem-se momentos antes da sua ceia de Natal e ali em família abrem um trecho do Evangelho, comentam, leem aquele Evangelho e fazem uma prece, reverenciando Jesus. Agradecendo Jesus por todas as bênçãos, por todos os recursos, rogando em favor de quem possa necessitar. É um momento divino, quando corações se reúnem na mais absoluta simplicidade para fazer uma prece a Jesus que saia realmente do fundo do coração de todas aquelas pessoas. Esse é o melhor culto que nós podemos fazer na intimidade dos nossos grupos, na intimidade dos nossos lares. Até porque em momentos como esse, imagine uma família que na noite de Natal, um pouquinho antes da sua ceia, naquele instante em que a alegria justa, a alegria que Deus aprova, a alegria do reencontro entre as pessoas, eles interrompam para lhe fazer uma prece. Aquele é um momento divino, porque inclusive é o momento que até os parentes que já partiram para a espiritualidade também vêm participar naquele instante, criando vínculos onde os verdadeiros laços familiares, os verdadeiros laços da afetividade do espírito estão presentes. É dessa forma simples, é dessa forma verdadeira e intensa que o espírita costuma comemorar o Natal.
Mário, agora o porquê da ceia de Natal?
Eu acredito que o Hélio possa nos encaminhar melhor essa questão, o símbolo, né, da ceia.
A ceia de Natal, ela vem, o nascimento dela vem daquela última, daquela ceia que Jesus fez com os seus discípulos, na hora que ele faz e reparte o pão, que é representado por aquele quadro da Santa Ceia. Então as pessoas reunidas ali, elas tomavam o alimento, o alimento como uma forma até de integração do grupo. Enfim, isso nós observamos que ela ocorre em todas as outras ocasiões. Sempre que há uma reunião importante, as pessoas acabam tomando alimento, né, junto. Né? Isso com o tempo mesmo nas empresas, em todo lugar as pessoas se reúnem e fazem um almoço, fazem um jantar, fazem... Quando a ocasião é importante, as pessoas tomam o alimento, inclusive motivado pelaquela ceia, né, aquela... de um grupo que está reunido, que está com o mesmo propósito e tal. Agora, o que houve uma deturpação dessa ceia de Natal, deturpou bastante, né? Deturpação no sentido pejorativo da palavra, né? Ela foi extrapolando de acordo com as possibilidades das pessoas, elas foram enriquecendo essa ceia com componentes, outros de sofisticação, e leva algumas pessoas, por exemplo, que não têm esses recursos, acharem, puxa, mas eu nem pude fazer, eu sou tão pobre que eu não posso fazer uma boa ceia, né? Eu sou tão pobre que eu não consigo. Não, tem que lembrar o seguinte, que a ceia verdadeira, se é que se quer tomar como símbolo, não havia necessidade, mas se quiser tomar como símbolo, se você tiver um pão, né, sobre a mesa, e você reunir a sua família e pegar um pedaço de pão e partir com as mãos, o patriarca da família, aquele que está à frente da família naquele momento, se o pai ou se a mãe, aqueles que os avós, aqueles que os mais antigos, aqueles por onde a família começou, né, ela partiu o pão e dá um pedaço de pão para cada um que estiver ali em volta, ela estará fazendo realmente a melhor ceia que ela pode fazer. Daí para frente, tudo é sofisticação, tudo é desnecessário. Vamos dizer. Se tiver, muito bem, use, mas se não tiver, não fará nenhuma falta. O pão é importante, que seja partido o pão, entregue um pedaço para cada um, dado pelo patriarca, pela pessoa mais velha, né, pela pessoa mais antiga da casa. Né?
E o interessante é que esse ponto que o Hélio colocou, eu gostaria de reforçar, né, porque de novo realça a ideia da simplicidade das coisas, a ideia da profundidade das coisas. Não existe momento de maior intimidade, não existe momento de maior proximidade entre as pessoas do que aquela que acontece quando uma família se reúne para fazer uma refeição juntos. Veja que interessante. Nós temos muitos amigos. Todos nós temos amigos, né? E de repente nós encontramos um amigo e conversamos com aquele amigo. Podemos passar anos conhecendo, conversando com aquele amigo, ou no trabalho, ou na rua, ou muitas vezes no campo onde nós estamos trabalhando. Quer dizer, naquele momento a gente encontra com um amigo. Mas veja que toque diferente que dá, que condição diferente que essa amizade adquire no dia que um dos amigos convida o outro para ir à sua casa compartilhar de um momento de refeição junto com a sua família. Passa-se a ter uma outra dimensão de entrosamento, uma outra dimensão de união, efetivamente, né? Então, com certeza, esse ponto que o Hélio colocou é muito importante. A refeição juntos significa uma predisposição, uma abertura para que as pessoas se integrem, para que as pessoas se aproximem pelos verdadeiros vínculos do sentimento e do coração. E a ceia de Natal é divina. No momento em que isso ocorre, com essa simplicidade, ocorre com esse desprendimento, e sobretudo, se ela puder ainda ser precedida por uma prece, por um culto do Evangelho, pedindo que Jesus, o aniversariante do dia, possa abençoar aquele momento divino, aquele momento mágico.
E é bem como o Marinho disse, né? A alegria de estar, por exemplo, recebendo um amigo em seu lar, ao convite, né? Pelo convite atendido, aquela alegria é tão grande que deve ser exatamente a alegria na ceia de Natal, sabendo que alguns minutos antes, isso há 2000 anos atrás, estava nascendo para a humanidade aquele homem que veio iluminar o planeta, que veio governar o planeta com amor, com fraternidade e tudo mais, né?
Verdade, Valdir, você lembrou bem. Esse momento é um momento de espiritualidade. É um momento de integração espiritual entre as pessoas, entre as pessoas de um grupo que se reúne, ou seja no seio de um lar, de uma família, ou grupo de amigos, Não importa o agrupamento que se reúna, se reunir com esse propósito de integração, aquilo é um momento de espiritualidade, é uma busca de espiritualidade. E os excessos que o Hélio se referiu, que são os excessos da gula, da bebida, né? Até mesmo os fogos de artifício, eles não se coadunam com esse instante de intimidade, com esse instante de valor. Nós temos um amigo que volta e meia nos lembra, e a gente já citou isso aqui em outros programas em época de Natal, que até mesmo aquela música, né, que em português refere-se à noite feliz, né, que a música clássica que a humanidade conhece para a noite de Natal, né, no seu original, na sua língua de origem, não se chama noite feliz, chama-se noite silenciosa. É a música que convida as pessoas a esse momento de reflexão. Mas não esse momento de circunspecção, nesse momento de intimidade séria, sóbria. Não, é um momento de alegria mesmo, é de confraternizar, mas uma alegria cristã, uma alegria divina. A alegria do amor, a alegria do encontro, a alegria da prece, a felicidade de estar ali, a felicidade das bênçãos, das conquistas, dos recursos que Deus colocou, das provas que Deus nos colocou. É um momento muito especial, sem dúvida nenhuma, de busca de espiritualidade.
E quando nós entendemos realmente Jesus, né, essa liberdade que Ele nos trouxe, que Ele veio nos libertar, e... inclusive é difícil para ser entendida essa liberdade pelos sábios e prudentes. Ou seja, quando você sofistica a sua vida, você tenta entender com a luz da prevenção, com as provas, então você não consegue nada disso. Então muitas vezes essas ceias sofisticadas, carregadas assim de muita sofisticação, de muita coisa, acaba não atingindo os seus objetivos, os objetivos que atende aquela ceia, que todos têm muita saudade daquela rabanada que era feita quando... bom, era quando nós éramos pobres, que a minha mãe fazia uma rabanada, fazia uma coisa, aquilo eu tenho saudade daquele tempo, aquilo é que unia a família. Então, isso Jesus nos disse através de Mateus, no capítulo 11, versículo 25, ele fala: graças te dou, meu Pai, Senhor do céu e da terra, por haveres ocultado estas coisas aos doutos e aos prudentes e por teres revelado aos simples e pequeninos. Quer dizer, quanto mais simples você for, mais pequeno você se tornar diante de Deus, mais você entende Jesus, mais você percebe realmente a liberdade que Ele te traz, inclusive a liberdade de fazer as coisas simples.
Nós vamos a mais um breve intervalo e vamos deixar outra pergunta no ar para que a gente possa estar no próximo bloco explorando bem esse lado. Mário, a caridade que é praticada na época de Natal tem valor maior do que a caridade praticada em outras épocas do ano?
Do livro O Essencial, pelo Espírito Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier, Amor em Ação. Paciência, em verdade, é o amor em ação. Todo bem traz por si paciência na base. A semente no solo aguarda a tolerância. A árvore pede amor a fim de produzir. Que a paciência em nós seja calma em trabalho. A grandeza do mundo é a paciência de Deus.